Tema livre hoje, então a gente vai abrir espaço para os nossos ouvintes. Eu vou ver se eu deixo o Cacá perguntar alguma coisa.
Eu quero perguntar uma coisa para a Dani, que eu acho que é uma coisa que me assustou esses dias que eu fui dar uma olhada em queijos no supermercado. Porque você tem alguns tipos de queijo que, como eles não são originais, daí vem aquela coisa assim. Por exemplo, vou dar um exemplo. Grana Padano. Então daí não tem o Grana Padano original, que seria produzido na Itália. Então vem na embalagem escrito queijo tipo Grana Padano. Uhum. Até aí você entende, quer dizer, é um queijo, sem nenhum tipo de ingrediente estranho à produção do queijo, mas que ganha essa especificação por conta do fato de não ser original. Só que eu estou me deparando cada vez mais com alguns queijos, Dani, principalmente em embalagenzinhas bonitinhas, arrumadinhas, que é assim, queijo tipo prato. Queijo tipo mussarela. E daí eu fui dar uma olhada, não é um queijo, é um queijo que é uma mistura de várias coisas, e eu acho que a coisa que menos tem ali é leite. É isso mesmo? Tem queijo que não é queijo?
Então, Cacá, o que acontece? O queijo, né, tem várias formas de estar fazendo queijo. Inclusive é algo que eu nem acabo restringindo tanto nos meus pacientes, né? E aí, como você tem várias formas de fermentação, de maturação ali do queijo, você pode ter várias formas de fazer, utilizando quantidades específicas de leite. Então, tem alguns tipos de queijo que você usa um pouco mais de leite, com um grau de fermentação um pouco maior. Você tem alguns que usa um pouco menos, com um grau de fermentação menor. Então, o que vai diferenciar entre os queijos é o quê? A quantidade de leite usada e o grau de fermentação que passou aquele queijo. Quanto mais fermentado o queijo, mais curado, que é aquele queijo mais amarelinho. Então, quanto mais curado, mais fermentado, menor, inclusive, vai ser o teor de lactose. Por exemplo, você pega um queijo, Cacá, com fermentação de 12 anos, que é um queijo até mais caro, o teor de lactose dele é mínimo. Por quê? Porque justamente os processos de fermentação é onde as bactériazinhas ali que estão fermentando, elas consomem a lactose pra gente. Então, o que acontece com esses queijos de ter essa variação é o grau de maturação e a quantidade de leite que foi usado. Não existe um melhor ou pior, vamos dizer assim. Sempre que eu falo olhem sempre os ingredientes.
Só para completar, porque tem muita pergunta já de ouvinte aqui, esses não são exatamente assim, não. Eles têm umas misturas ali que vai farinha de trigo, tem muitas outras coisas. Depois eu te passo uma foto de um deles para você identificar para nós. Mas vamos aqui abrir agora para os ouvintes, né, Letícia? Porque tem muita pergunta.
Já deixei Cacá falar demais, viu, Dani? Agora é a vez dos nossos ouvintes aqui. O Fabrício Zaban, está perguntando o seguinte: Dani, termogênico que age. Termogênico. Age com a pessoa dormindo?
Age com a pessoa dormindo? Como assim? Atrapalha o sono?
Será? Deve ser. Ele falou termogênico que age quando a pessoa está dormindo. Ele até mandou a foto do termogênico dele aqui, os Lipo 6, Black Night Time.
Então, o Lipo 6, que é esse que ele está usando, ele é um dos termogênicos, assim, em maiores concentrações. É um dos termogênicos mais fortes, tá? Que a gente tem. O que eu falo com os pacientes é esses alimentos, suplementos mais termogênicos, tentar usar até umas 4 horas da tarde, para não atrapalhar o sono.
Isso que eu tô até em dúvida aqui quando ele falou, falei, gente, mas ele tá dormindo, o termogênico tá dormindo, tá agindo enquanto ele tá dormindo, ele tá conseguindo dormir com esse termogênico?
Ainda mais esse termogênico que ele usa, que é um termogênico fortíssimo. Então, o que eu falo com os pacientes é o seguinte: Nutri, eu tô tomando ele 6 horas da tarde, mas eu durmo bem. Avaliar a qualidade do sono que você tá tendo. Se você não tá acordando muito durante a noite, se não tá se mexendo muito durante a noite, se tá tendo realmente o sono reparador. Porque tem gente que dorme tranquilamente utilizando termogênico 7 horas da noite. Mas o recomendado é desses produtos mais termogênicos serem utilizados até as 16 horas.
Mas geralmente também essa pessoa que utiliza, Dani, ela faz algum tipo de exercício até mesmo para queimar, né? Ou ela só utiliza?
Sim, para aumentar o gasto. O que acontece? Geralmente as pessoas que tomam o termogênico mais tarde são aquelas pessoas que já estão vindo do trabalho, já estão mais cansadas, não tem muita disposição para fazer exercício e utilizam realmente para poder dar um gás mesmo, melhorar o rendimento nos exercícios. Então, mesmo que você tenha um gasto de exercício à noite ali, às vezes não é o suficiente para você conseguir eliminar, né, todo esse termogênico que você consumiu.
Nutri, pergunta do Rafael de Jesus. Quando fico sem comer açúcar, me sinto sem energia. Tem alguma alternativa para isso?
Então, é porque realmente o carboidrato, o açúcar, ele é fonte de energia. O que a gente pode fazer é trabalhar essa fonte energética que ele está usando. Então, qual o tipo de carboidrato que ele está usando? Qual o tipo de açúcar? Porque a gente tem açúcares que são bons, né? Carboidratos que são saudáveis, como o da banana, o das raízes, dos alimentos integrais. Então, a gente pode utilizar fontes boas de carboidratos para fornecer energia. Uma boa fonte de energia também são as gorduras. Então, por exemplo, um abacate, uma pasta de amendoim, elas vão também conseguir dar energia aos óleos, as gorduras boas, sem ter a necessidade tanto de usar um tipo de açúcar. Então, uma boa substituição para ele fazer é utilizar o abacate, a pastinha de amendoim, tá?
Mais uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Índio. Fala, Índio.
Bom dia. Parei de comer pão e estou comendo crepioca. Por que que a crepioca é mais saudável que o pão?
E aí, Dani, eu complemento a informação dele, porque eu já vi, assim, vários posts, não sei se é real, né, que coloca lá um pãozinho francês com uma tapioca, uma crepioca, né? E colocam eles assim, a crepioca até às vezes muito mais calórica do que o pão francês, dependendo do que, né, a pessoa faz, ela ou pura ou com algum tipo de recheio. Vamos então responder o ouvinte, por que essa questão da tapioca ser mais saudável?
Então, o boom da tapioca é porque ela não tem glúten, mas ela é muito calórica, né? Então, quando a gente fala em substituir o pão pela tapioca, é pra gente diminuir o consumo de trigo, de farinha branca, porque a gente sabe o quanto o glúten, a farinha branca, ela é mais pró-inflamatória. Então, quando a gente faz essa troca da tapioca do pão pela tapioca ou pela crepioca, é para diminuir a inflamação que a farinha branca do pão ela causa, né? E aí uma opção seria a tapioca, por ela ser derivada da mandioca, né? Enfim, e ter uma boa, não ter o glúten, né? E aí quando você faz a crepioca, você acrescenta ainda proteína. Eu até indico mais, muito mais a crepioca do que a tapioca isolada. Porque a tapioca isolada, ela tem muito carbo. Ela tem um índice glicêmico alto, que a gente chama, ou seja, muito açúcar liberado rápido na corrente sanguínea. Então, uma dica para os ouvintes é fazer a tapioca com chia ou fazer a crepioca. Por quê? Porque a quantidade de tapioca que a gente usa para fazer aquele crepe ali, né, fake, é pequena. É só para poder virar uma misturinha ali e fazer a panquequinha, entendeu?
Uhum.
Então, essa troca, na verdade, do pão pela tapioca ou pela crepioca, seria mais para poder diminuir a inflamação, né, e dessa farinha branca refinada do pão francês. Os recheios, Lei, que você citou aí do frango, né, dá pra gente colocar um atum, você aumenta a ingestão de proteína, você aumenta a qualidade daquilo que você está ingerindo e a sua saciedade vai ser maior.
A nossa ouvinte aqui, a Mayara, pergunta o seguinte, gostaria de perguntar para a Nutri sobre glúten. Ele é mesmo um vilão ou apenas um inimigo dos celíacos e alérgicos ao trigo? Estou pensando em fazer seitã para a ceia de Natal. É um prato feito à base de farinha de glúten, daí veio a dúvida, né?
Então,
ela é vegetariana, ela destaca aqui, tá, Dani?
Então, o que acontece muito com os vegetarianos é isso, eles tiram a carne e acabam comendo um pouco mais os carboidratos, né? Isso é algo que a gente precisa controlar, por isso que é importante procurar acompanhamento nutricional. Com relação ao glúten, o que acontece é o seguinte, o glúten sim, ele tem um teor inflamatório, como eu já citei anteriormente, mas o problema é que a nossa farinha de trigo, ela é tudo menos trigo, né? Você vê que existe uma regulamentação da Anvisa que permite até resto de inseto ali dentro da nossa farinha de trigo. Então, o problema das pessoas é que às vezes elas se sentem tão mal na ingestão da farinha branca, abdômen mais distendido, muita flatulência, muitos gases, tem gente que dá diarreia, o intestino fica mais preso, mais constipado. Mas o maior problema não é a questão do glúten em si, mas a quantidade de aditivos químicos, de preservantes, conservantes que eles utilizam na nossa farinha, que não é pura, né? Diferente daquela que a gente encontra na Itália, né? Na Europa ali, que é uma farinha um pouco mais pura. A nossa, infelizmente, tem muitas outras misturas no meio dela que tornam a nossa farinha de trigo muito inflamatória. Então, no meu ponto de vista, a questão não é nem tanto o glúten, mas a quantidade da farinha que a gente tem hoje no mercado.
É, tem muitas farinhas importadas, farinhas italianas, né, Dani? Como é que elas são melhores do que essas nossas?
Sim, são melhores porque elas não têm tanta mistura, é só o trigo ali mesmo, né? A nossa, como eu citei, elas são, é permitido pelo Anvisa um percentual de complementos que vai até em restos de insetos, né? Além da quantidade de conservantes e preservantes que tem nela. Quando a gente fala das farinhas mais puras, que é como aquela que a gente encontra na Itália e tudo mais, elas não têm esses restos aí, esses complementos aí, que é permitido na nossa legislação, entendeu?
Tem mais pergunta aqui de ouvinte, do Adriano. Fala, Adriano.
Oi, bom dia, Bandineza. Quem fala é o Adriano. Minha esposa faz muito pão, às vezes bolo, e ela troca a farinha de trigo pela farinha de arroz. Aí eu gostaria de estar sabendo aí se faz tanto mal quanto a de trigo.
E aí, Dani?
Então, é uma excelente opção essa troca da farinha de trigo pela farinha de arroz, porque a gente não vai ter... A farinha de arroz é uma farinha um pouco mais pura e a gente não tem o glúten, né, ali como um teor mais inflamatório, né? E é uma farinha um pouco mais pura, a farinha do arroz. Então, é uma excelente substituição. Lembrando que a farinha de arroz, gente, o fato de um alimento ser sem glúten não significa que ele seja menos calórico. Por exemplo, a farinha de arroz ela é mais calórica, igual a tapioca, que eu citei, que também é mais calórica. Então, o fato de você trocar um alimento por outro não significa que ele seja menos calórico, quer dizer que ele é mais saudável, tá?
O Hélio está dizendo, Dani, que ele toma 200 ml de vinho tinto seco por dia. E ele pergunta, essa quantidade pode trazer dano ao organismo?
Eu vou responder pela Dani, de jeito nenhum.
Não vale a resposta do Cacá, tá? Não vale, Dani, responde você, viu?
Então, o vinho, assim, né, ele é rico em resveratrol, em polifenóis, antioxidantes, anti-inflamatórios. Então, existe uma dosagem que pode ser utilizada, né? Só ter cuidado realmente para não extrapolar muito a quantidade diária.
Falo isso todo dia aqui para a Letícia.
E se não tem nenhuma doença associada, né? Não tem nenhuma questão renal, hepática ali, nenhuma doença. Então, verificar realmente se não existe nada que impeça esse consumo diário. Mas o vinho tem propriedades excelentes para a saúde, com resveratrol, com polifenóis, com antioxidantes, né? A gente, inclusive, tem alguns cosméticos que são utilizados à base de uva, pensando nessa questão aí do rejuvenescimento, né? Enfim, mas ter cuidado com a quantidade, ver se não tem nenhuma associação de doença ali. E lembrar que o vinho, ele também, você pode ganhar peso, porque você tem um álcool e um carboidrato ali envolvido.
Certo, Dani, mais uma pergunta do Antônio Trancoso. Infelizmente vão ficar perguntas para trás, mas a Dani, vamos retornar ao tema livre semana que vem de novo, viu, Dani? Porque tem muita pergunta aqui que a gente não vai conseguir fazer hoje. Mas vamos nessa do Antônio. Fala, Antônio.
Bom dia, Cacá. Eu queria saber da doutora a respeito desse sal, porque a gente vê sal rosa do Himalaia, essas embalagens aí, possível, inclusive eles estão iodados. Existe um sal melhor no seu mercado? Porque a gente compra sal rosa. Ele realmente é rosa mesmo. Não podia falar a respeito do sal? Obrigado.
Ótima pergunta.
Excelente. Então, o sal rosa quer dizer que ele tem menos... O sal rosa do Himalaia quer dizer que ele tem menos sódio, tá? Mas a gente sabe que, por exemplo, o nosso sal de Imperatriz do Maranhão, por exemplo, né? Ele é muito mais rico em minerais, né? Então, a gente tem um sal riquíssimo. Isso eu estou falando do sal grosso, tá? Quando a gente refina o sal, a gente perde propriedades. Então, qual seria a minha indicação? Pode utilizar o sal rosa, tá? Excelente. Mas é um sal um pouco mais caro, tá? E que a gente tem um sal excelente aqui no nosso país, riquíssimo em minerais. E que a gente pode fazer o quê? Usar o sal, pegar o sal grosso, bater para dar uma triturada. Então, você vai triturar o seu sal, não vai comprar o sal refinado, porque a gente perde minerais quando a gente refina o sal. Então, a gente vai pegar o sal grosso, vai bater ele e colocar especiarias juntos. O que seriam essas especiarias? Salsa desidratada, tomilho, manjericão. E você faz um temperinho ali, pode colocar um alhozinho desidratado também. Você faz um temperinho E aí, o que que acontece? Como você temperou esse sal, você acaba utilizando menos. Porque você acha, por exemplo, está colocando uma colher de sopa de sal, e na verdade não é, está colocando várias especiarias ali juntos, que também vão agregar sabor à comida. Então, resumindo, o sal rosa é uma excelente opção, ele tem menos sódio, mas se você quiser comprar o nosso sal grosso daqui do Brasil, que é mais barato, bater ele, colocar especiarias, é uma excelente opção.
Maravilha. Então, Dani, olha, obrigada mais uma vez. Vamos
obrigada
combinar o seguinte, semana que vem tem uma livre novamente?
Então, Leia, semana que vem eu não vou estar aqui, eu volto em janeiro.
Ah, é verdade, já...
Semana de janeiro tem uma livre.
Peraí. Você acaba de voltar de umas férias de 35 dias e agora você só vai voltar em janeiro. Que emprego é esse, Dani?
Minhas férias foram de uma semana, tá? Acabou 35 dias aí, Cacá, roubando aí 30 dias das minhas férias.
E agora você vai voltar a ter férias de novo?
É,
meu Deus!
Pra dar um brilho, dar uma descansada, uhum. Pra pensar em vários temas pra gente
no
ano que vem.
Tá bom,
então. Joia, gente. Obrigada.
Bom descanso, Dani. Bom ano.
Obrigada,
bom ano.
Dani
vocês,
vai estar de folga,
gente.
Mas final do ano ela vai deixar as dicas dela aqui gravadas.
É a primeira pessoa pra quem eu vou desejar um excelente 2021, porque daí vai estar acabando 2020, Dani.
É verdade, Dani, você é a primeira, viu?
É.
Gente, obrigada. Boas festas pra vocês. Feliz Natal de 2021. Venha muito melhor que 2020,
Tomara.
Né?
Tomara.
Amém.
Tomara.